maior desafio à frente da ONU é exatamente se reestruturar para conseguir refletir o mundo deste início de milênio e não o mundo de 60 anos atrás, quando foi criada.
Por causa dos esforços de reestruturação, o slogan escolhido para comemorar o aniversário foi Nações Unidas 60, o ano da renovação.
Entre as maiores críticas que a organização enfrenta, está o que alguns veem como a submissão da ONU ao poder da única superpotência mundial, os Estados Unidos.
Outro problema é como fazer para que a ONU possa efetivamente combater as pragas dos novos tempos, como terrorismo, fome, guerras civis, destruição ambiental, crime organizado, narcotráfico, epidemias e exclusão social.
Muitos desses desafios parecem insuperáveis e demandam iniciativas compartilhadas por cada vez mais estados. É o chamado multilateralismo, que dizem os otimistas, pode ser a única saída para um mundo mais harmônico. As Nações Unidas são constituídas por seis órgãos principais: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, o Tribunal Internacional de Justiça e o Secretariado. Todos esses órgãos estão situados na sede em Nova York, com exceção do Tribunal Internacional de Justiça, que fica em Haia, na Holanda.
Ligados à ONU, há organismos especializados que trabalham em áreas tão diversas como saúde, agricultura, aviação civil, meteorologia e trabalho. Esses organismos, juntamente com outros programas e fundos, como o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, compõem o chamado Sistema das Nações Unidas.
O sistema da ONU investe atualmente em forma de empréstimo ou doações cerca de 25 bilhões de dólares por ano nos países em desenvolvimento.
Segundo informações da própria ONU, esses recursos destinam-se à proteção de refugiados, ajuda alimentar, auxílio no caso de catástrofes naturais, combate a doenças, aumento da produção de alimentos e da longevidade, recuperação econômica e estabilização dos mercados financeiros. A ONU ajuda também a reforçar o regime democrático em várias regiões.
Existem 19 escritórios de agências e programas das Nações Unidas funcionando no Brasil, incluindo o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que são agências especializadas da ONU, como informa Carlos Lopes, representante das Nações Unidas.
Há um total de mais de 500 funcionários que trabalham aqui em vários programas, nomeadamente na área da cooperação técnica. Aqui tem um escritório de coordenação que eu represento, que tem também as funções de ver o que passa no Brasil e manter os vários departamentos das Nações Unidas e o secretário-geral informado. Tem havido uma grande colaboração com o Brasil, nomeadamente nas metas do milênio, tanto a nível nacional como a nível internacional.
O governo brasileiro atua na ONU por meio de 4 representações permanentes, em Nova York, Genebra, Roma e Paris.
A função das representações é acompanhar de perto a agenda da ONU e ampliar a participação do país no sistema mundial.
O Brasil atua também em operações de paz, como em Angola, no Timor-Leste e agora no Haiti, onde lidera a Força de Paz da ONU, formada por 7.500 homens de vários países, sendo 1.200 deles brasileiros.
Se para alguns analistas o envio de tropas àquele país caribenho representa um risco e um gasto desnecessário ao Brasil, para outros a missão se justifica pela solidariedade hemisférica.
Segundo o subchefe da missão das Nações Unidas no Itamaraty, conselheiro Aquiles Aluar, a missão do Brasil no Haiti atende a um apelo humanitário.
Em primeiro lugar, ela atende a nossa visão de uma política externa solidária, ou seja, de ajudar um país irmão, um país com o qual o Brasil tem laços muito próximos, a superar uma situação muito difícil em que eles entraram a partir do ano passado. Por outro lado, atende ao interesse de fazer isso por meio de um canal multilateral, um canal que tem legitimidade das Nações Unidas, legitimidade do Conselho de Segurança.
Mas a missão brasileira no Haiti tem sofrido críticas no Brasil e no exterior por ter sido incapaz de conter a violência no país caribenho. Às críticas, o conselheiro responde.
A experiência que a gente tem de acompanhar as missões é que não há missão de paz simples. Todas são complicadas, todas têm problemas, todas têm riscos, dificuldades. Se os países não estivessem passando problemas muito sérios, o mecanismo da missão de paz não seria empregado. As informações que a gente tem é que a situação no Haiti está chegando ao ponto em que a gente vai poder dizer que o país tem uma perspectiva boa de estabilidade. Nós vamos ter eleições esse ano, nós vamos ter um novo governo eleito, aceito por todos os haitianos como seu representante, e vamos ter um apoio internacional expressivo a esse governo.
Música. Na ONU, é o Conselho de Segurança que decide a realização de uma operação de paz.
O Conselho é composto por 15 membros, sendo 5 deles permanentes: China, Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido, que são as nações vencedoras da Segunda Guerra Mundial.
Esses 5 países, portanto, têm força maior no Conselho porque podem vetar resoluções.
Os outros 10 membros, chamados não permanentes, são eleitos pela Assembleia Geral por um período de 2 anos.
As decisões do Conselho, ao contrário das da Assembleia Geral, devem ser legalmente acatadas pelos governos.
Teoricamente, quando as decisões do Conselho de Segurança não são respeitadas, o Conselho tem várias opções. Pode apresentar a questão ao Tribunal Internacional de Justiça. Pode desencadear um processo de imposição de sanções econômicas e outras no caso de um país ameaçar ou cometer um ato de agressão contra outro país.
E podem também ser criados tribunais internacionais para julgamento de acusados de crimes de guerra, como ocorreu em Ruanda e na antiga Iugoslávia.
O Conselho pode ainda autorizar o uso da força por meio de missões de manutenção da paz ou pelo envio de tropas sob o comando de Estados-membros, como nos conflitos entre o Iraque e o Kuwait, na Somália e no Haiti.
Mas, ao contrário da Primeira Guerra do Golfo, em 1990, quando tropas americanas e aliadas invadiram o Iraque para impedir a ocupação do Kuwait pelas forças de Saddam Hussein, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003 não foi autorizada pelo Conselho de Segurança.
Com a queda do governo de Saddam, a ONU iniciou uma missão no país para tentar instalar a normalidade institucional no Iraque arrasado pela guerra e pela desordem.
E foi com esta tarefa, na delicada, porém desafiadora posição de chefe da missão da ONU no Iraque, que o embaixador brasileiro Sérgio Vieira de Mello perdeu a vida, soterrado sob os escombros do prédio da ONU destruído por atentado à bomba em Bagdá, em agosto de 2003.
Terra. Terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria?
A operação militar dos Estados Unidos no Iraque pôs em xeque o papel das Nações Unidas e até a legitimidade do Conselho de Segurança.
E está exatamente no Conselho de Segurança o ponto mais polêmico da proposta de reestruturação da ONU.
As propostas analisadas prevêem o aumento do número de membros permanentes e não permanentes, a criação dentro do Conselho de postos rotativos ou partilhados e o direito de veto aos novos integrantes.
O Brasil formou, junto com Alemanha, Índia e Japão, o chamado G4, grupo que reivindica um assento permanente no Conselho de Segurança. Seriam 4 vagas para o grupo e mais 2 para nações africanas. O direito a veto só seria rediscutido daqui a 15 anos.
Já os Estados Unidos apoiam a inclusão de 2 novos membros permanentes, mas sem direito a veto. Mas o governo brasileiro acredita que a proposta do G4 reunirá mais apoio na Assembleia Geral, segundo o subchefe da divisão da ONU no Itamaraty, Aquiles Zaluar.
Consideramos positivo o fato de que os Estados Unidos tenham rompido um certo silêncio que eles mantiveram no começo desse ano e apresentado uma proposta, colocado uma proposta sobre a mesa. Nós entendemos que é uma proposta para negociação. E sim, a nossa avaliação é que a proposta americana não teria condições de reunir o apoio da maioria da Assembleia Geral. A questão é de sentar e negociar e conversar e encontrar uma solução de compromisso que atenda aos interesses de todas as partes. No momento, nós ainda entendemos que a proposta do G4 é a melhor proposta sobre a mesa.
Para o professor Estevão Martins, do Departamento de História da Universidade de Brasília, a reforma do Conselho de Segurança da ONU, se acontecer, levará muitos anos.
Muito complexo, muito difícil, que implica rivalidades regionais transportadas para o plano mundial. Por exemplo, quem seria a pessoa, o país mais apto a representar o espaço sul-americano num Conselho de Segurança reformulado? O México, que não é da América do Sul, mas é da América Latina, o Brasil ou a Argentina? Como votarão os nossos vizinhos numa pretensão dessas? Existe uma aliança praticável quando você lida com interesses da Índia? Ou da China agora, com esse novo formato um pouquinho paranoico? Esses votos estão sendo negociados com muito vagar. E esses votos custam acordos políticos, acertos. E isso já há anos vem sendo falado e não tem progredido.
Mas Estevão Martins acha que o Brasil está correto em buscar um assento permanente.
São 2 coisas diferentes. Eu acho que o Brasil está correto em afirmar a sua vontade política. Mas, por outro lado, o Brasil é lustro, sabe que só afirmação não basta. Quer dizer, não existe mais hoje em dia a perspectiva de que as coisas têm certo simplesmente porque alguém falou forte, falou alto. Isso tem que ser negociado. Mas eu acho que o Brasil faz bem em deixar de ter complexo de inferioridade eterno, como outros países também fazem bem, né? Na medida em que grande no território e pequeno na política. Acho que tem razão de dizer com toda clareza, nós temos certas ambições e essas ambições são viáveis. Se vocês não deixam, ou só podem ser realizadas sob determinadas condições, vamos ver quais.
O senador e diplomata Arthur Virgílio, líder do PSDB, não poupa críticas à atuação do Itamaraty e à própria ONU, que, segundo ele, tornou-se refém dos Estados Unidos.
O Brasil insiste nessa coisa louca de ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU a qualquer preço. Anistia dívidas, assume posições contrárias à defesa dos direitos humanos, tudo isso, se esquecendo de um detalhe só, que depois dos tiros, do bombardeio unilateral do presidente Bush contra o Iraque, acabou a ONU, a bandeira vanguardista, a bandeira progressista agora seria se lutar pela restauração do esquema multilateral no cenário das nações e não entrar para o Conselho de Segurança como membro permanente ou não, de uma ONU que não existe, que depende hoje do alvitre do senhor presidente dos Estados Unidos. E eu não sei se, na verdade, toda essa pantomima não vai resultar em prejuízos econômicos de médio prazo para o Brasil. Porque hoje em dia, na economia mundial de mercados globalizados, quem não tiver uma política externa para valer, efetiva, e que não seja marqueteira, não precisa se vestir de rei Zulu, coisa alguma, na África, traje de presidente da República, ou é o esporte normal, ou é paletó e gravata, esse que é o traje de presidente da República, o resto é fantasia.
E na opinião do senador Cristóvão Buarque, a reforma da ONU deve ir além do Conselho de Segurança.
Temos um assento no Conselho de Segurança, é importante, mas não é o fundamental da reforma. A reforma é muito maior, é a democratização. Eu, na verdade, gostaria de ver uma reforma que acabasse com o Conselho de Segurança, que as Nações Unidas fossem administradas pelo seu pleno de todos os países, que elegeria a cada tanto tempo um pequeno grupo de países que seria um conselho provisório sempre, e que mudassem os países dela. Eu sou contra a existência de um conselho com países permanentes. É óbvio que se já existe e se vai continuar, que o Brasil procure um lugar. Mas não é a melhor reforma, não. A melhor reforma era não existir um conselho com membros permanentes. E quero dizer mais uma coisa. Sou defensor de que nessa situação o Brasil procure ter um assento, mas eu acho que esse assento tem que ser conseguido sem criar qualquer conflito com nossos vizinhos. Por mais importante que seja o assento, o preço de pagar para ele for romper com a Argentina e com outros países vizinhos, não vale a pena.
O representante da ONU no Brasil, Carlos Lopes, lembra que a ONU envolve vários setores e não somente o Conselho de Segurança.
A esperança é que se possa avançar o máximo possível até setembro em todas essas frentes, para que a cúpula que vai ter lugar em setembro possa ser uma cúpula histórica da reforma da ONU numa altura em que completa 60 anos. Onde existem mais progressos é nas propostas relacionadas com o desenvolvimento, as propostas relacionadas com a reforma do sistema de direitos humanos e também as questões relacionadas com a construção da paz, sobretudo pós-conflito. Onde existem mais controvérsias é justamente no que diz respeito à reforma do Conselho de Segurança. Vai haver várias votações daqui até setembro para que o pacote seja o mais amplo possível até setembro.
A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz.
Voltando na história, podemos dizer que a criação da ONU teve o objetivo de evitar a repetição do maior conflito mundial do século passado. A Segunda Grande Guerra deixou traumas profundos, principalmente na Europa e na Ásia, onde foi inaugurado o horror da destruição atômica nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki.
60 anos depois, permanece a tarefa maior, que é a manutenção da paz no mundo, destaca o senador Marco Maciel.
Como ensina Kant, a paz é um processo dinâmico, com o qual devem estar indelevelmente comprometidas todas as nações e todos os atores sociais e políticos. A tarefa é difícil, mas é necessário que o debate sobre a reforma das instituições internacionais seja posto em outras bases. É preciso rever também a amplitude e alcance das organizações internacionais e a própria natureza do processo decisório, levando-se em conta conta o delicado equilíbrio e o princípio da soberania e também as demandas crescentes no mundo que se globalizou.
O professor José Flávio Sombra Saraiva, diretor-geral do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, questiona qual será o papel da Europa, principal palco da Segunda Guerra Mundial, nos próximos 60 anos.
Para ele, dois temas precisam ser encarados hoje: a contribuição para o desenvolvimento global e a imigração.
Eu estou pensando nos próximos 60 anos e esse lugar tão importante da Europa na recomposição das histórias das relações internacionais do século XX, da segunda metade, consolidada ou em consolidação seu processo de integração, especialmente nesses dois capítulos. No tema da contribuição ao desenvolvimento global e, segundo, o tema da imigração, que não é mais um tema de economia, é um tema de direitos humanos. Há esse grande tema que é a circulação das pessoas, como um direito assegurado na Carta dos Direitos Humanos de há tantos anos e reforçada na Conferência de Viena das Nações Unidas, 93-94.
O embaixador da França do Brasil, Jean de Glignasti, afirma que a queda do Muro de Berlim significou a esperança de uma nova ordem mundial, que, segundo ele, não se concretizou.
Mas o embaixador francês vê na ONU a solução para esse momento de incerteza.
É interessante que há 60 anos os Estados criam a ONU e 60 anos depois os Estados tentam de refundar a ONU. Refundar a ONU. Todos os grandes setores da vida internacional são tratados pela reforma. Primeiro, o alargamento do Conselho de Segurança, a questão dos direitos humanos, também a tentação de colocar o uso da força num âmbito aceitado por todos. Também a luta contra o terrorismo. Esse programa é a última chance que temos de organizar o mundo antes da emergência de novos poderes, e nós temos um ano, talvez mais, para criar as regras, um âmbito legal, aceitado por todos, para um mundo multilateral.
Para o professor Antônio José Barbosa, do Departamento de História da Universidade de Brasília, o exemplo de equilíbrio de poder está na União Europeia.
Apesar do não dado recentemente à nova Constituição Europeia por franceses e holandeses, a Europa hoje é, segundo Antônio José Barbosa, um modelo de multilateralismo a ser seguido.
A possibilidade de se estabelecer uma nova balança de poder no mundo. Eu acho que esse é o sentido da União Europeia. Na verdade, sabemos todos, essa ONU que existe nesse exato momento não faz mais sentido historicamente falando. Ela foi concebida, ela foi estruturada dentro dos padrões e subordinada aos parâmetros das relações de poder vitoriosas em 1945. Não haveria outro sentido para um Conselho de Segurança da maneira como ele foi instituído, senão dentro de um clima de bipolaridade. Não há mais essa realidade, não há mais esse contexto histórico. Certeza de qual será o contexto histórico do futuro para os próximos 60 anos, ninguém tem. Mas nesse quadro de incógnita, a existência de uma União Europeia, tal como ela se apresenta hoje, me parece um aceno, não digo apenas de esperança como um cidadão comum, mas um aceno de alternativas para a humanidade. Essa humanidade que já percebeu que o sistema bipolar é profundamente prejudicial, é problemático e é capaz de levar a situações de crise permanente, da mesma forma que um sistema unipolar seria inaceitável para o conjunto da humanidade. Nessa perspectiva, me parece que uma Europa, 60 anos depois da catástrofe da Segunda Guerra Mundial, mais uma vez, ainda que não queira explicitamente, está nos dando lições.
O professor Estevão de Rezende Martins conclui que a reforma das Nações Unidas é um caminho a ser percorrido passo a passo.
Hoje nós temos uma experiência que mostra que o território da guerra construiu uma nova cultura, a cultura do reconhecimento do outro não como ameaça por ser diferente, mas por ser diferente como contributo para uma síntese nova. A lógica da reconciliação como base do entendimento e da reconstrução como tarefa coletiva. Ou seja, nem se pode ter aliados se estamos brigados, nem se reconstrói se pensamos poder fazer tudo de maneira autárquica. Nós aqui do Sul somos muito impacientes e imediatistas. A experiência da guerra, que foi um trauma profundo, que deixou marcas, laborou a as costas dos europeus com sofrimentos que muitos não têm ainda, às vezes, capacidade de apreender, ensina o que eu chamo a 5 P's. As coisas se fazem passo a passo. Talvez dentro de 500 anos se consiga reformar a ONU. As coisas se fazem com paciência. As coisas se fazem com perseverança. As coisas se fazem com persistência. E, sobretudo, as coisas se fazem com prudência. Mas não se abandona o 6º P, que são os princípios e os valores.
And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be.
Você acompanhou o programa especial sobre os 60 anos da Carta das Nações Unidas. Parte dos depoimentos aqui veiculados foram obtidos durante o seminário Mundo Transtornado, Mundo Transformado, 60 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, realizado em maio na Universidade de Brasília. Redação de Nara Ferreira, edição de Beatriz Mendonça, apresentação de Nara Ferreira e Humberto Valadares, produção musical de Alcebiades Muniz, na locução Rodrigo Araújo e na técnica de áudio Josevaldo Souza. Você pode também acessar esse programa pela internet www.senado.gov.br/rádio. Uma produção Rádio Senado.